possamos desenvolver o trabalho em concreto. Diz-nos o Governo, já recentemente o PCP questionou o Governo sobre esta matéria, nomeadamente na ligação transfronteiriça até Salamanca e nos contactos oficiais junto do Estado espanhol. Diz-nos o Governo que não há nada a fazer, que é escusado de pensar no assunto porque Espanha não quer saber e nada fará. Desde já importa não abandonar essa questão e insistir nessa proposta nos contactos oficiais e diplomáticos. Mas nós perguntamos, desde quando é que faz sentido que o encerramento, que o investimento na linha do Douro só se faça se tiver plena ligação à Espanha? A reativação da atividade mineira no território de Torre de Moncorvo, integrando também o transporte mineiro por ferrovia, mas também o investimento no desenvolvimento de correspondente fileira industrial. Importa destacar igualmente o potencial...
Peço conclua, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sra. Presidente. Obrigado. Importa destacar igualmente o potencial turístico, da beleza paisagística do corredor ferroviário, património mundial pela Unesco, o Douro vinheteiro e da arte rupestre de Foscoa. O valor do investimento justifica-se plenamente. E, Srs. Deputados, mesmo a terminar, Sra. Presidente, o maior inimigo deste investimento não é a infraestruturas de Portugal, é a política de direita. Enquanto estamos aqui, estão os apiadeiros a ser concessionados
pelas infraestruturas de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar Os Verdes.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, após mais de 3 décadas de desmembramento, desinvestimento e abandono da rede ferroviária nacional, de encerramento de centenas de quilómetros de via férrea e extinção, redução ou privatização dos serviços a ela associados, tanto a nível do transporte de mercadorias como de passageiros, é preciso confirmar uma nova fase de investimento na ferrovia, para a qual os Verdes deram um contributo inegável, tal como uma locomotiva a puxar pela política de transportes, para que esta saltasse do betão para assentar no aço dos carris no futuro. A ferrovia tem de ser o eixo central da política de transportes e mobilidade e um fator estruturante e fundamental para a coesão do território continental, para o desenvolvimento do país e para o combate às alterações climáticas. Para atingir estes propósitos, há 2 pressupostos fundamentais. O primeiro é que o planeamento e programação das intervenções na ferrovia estejam sustentadas numa estratégia clara e amplamente participada e não em ações e investimentos avulsos. Esse é o papel que deverá assumir o Plano Ferroviário Nacional, cuja elaboração já deveria ter iniciado, como consta no Orçamento de Estado de 2021. O segundo é que os investimentos e a concretização das obras não podem continuar a avançar à velocidade de um comboio regional. É urgente atingirmos ritmos de alta velocidade. Só assim será cumprido o objetivo da devolução do comboio a todas as capitais do distrito e se garantirá uma efetiva descarbonização. Para isso será necessário direcionar o investimento para que a malha ferroviária alastre para o interior, construindo novas linhas ou reabilitando as abandonadas, para atrair investimento produtivo e com ele emprego e a fixação da população nestas zonas despovoadas e envelhecidas. A linha do Douro e os seus 4 ramais de via métrica, Sabor, Tua, Corgo e Tâmega, facilitaram o acesso aos grandes centros urbanos, nomeadamente do Porto, com zonas do país com uma orografia muito complexa, quando não impenetrável, como era o Vale do Tua. O comboio quebrou o isolamento, fixou pessoas e assumiu um papel inegável no desenvolvimento económico das regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro. A reativação do troço da linha do Douro, do Pocinho de Barca d'Alva e do seu serviço para além fronteiras e a reabilitação, modernização e eletrificação da linha do Douro em todo o seu percurso e a sua articulação com os seus ramais tem tido uma presença constante na Assembleia da República por via dos Verdes. Dezenas de iniciativas com propostas nos orçamentos do Estado que iniciaram em 2006 e foram repetidos anos a fio. Por isso, os Verdes saúdam os signatários da petição pela completa requalificação e reabertura da linha do Douro, nos seus 2 primeiros subscritores, a Linha dos Amigos do Douro, Património Mundial e a Fundação do Museu do Douro. Entidades que conhecem os esforços dos verdes junto da Unesco em defesa da classificação do Alto Douro Vinheteiro para salvar o Val e a linha do Tua. A linha do Douro, a linha do Corgo da Régua a Vila Real, a linha do Tâmega de Livração até Amarante. Sublinhe-se que o Estado português tem obrigações na preservação da linha do Douro e os seus ramais decorrentes dos compromissos assumidos com a Unesco. A estratégia de agonia da linha do Douro e a sentença de morte dos ramais foi premeditada, com o argumento da falta de passageiros que foram chutados para o transporte rodoviário, com mudança de horários, avarias constantes, supressões de serviço. Mas mesmo assim existiam passageiros, até por existirem aldeias e lugares que não tinham outra alternativa, como Alvações do Corgo. E não faltavam turistas, mas o lobby rodoviário falou mais alto. Com esta iniciativa, os verdes querem garantir, no quadro do Plano Nacional Ferroviário, a modernização da linha do Douro até ao Pocinho e daí a Barca d'Alva, uma avaliação da segurança dos pilares da ponte ferroviária na foz do Rio Tua, a reabilitação e reabertura dos ramais da linha do Corgo e do Tâmega, a avaliação da reativação do ramal do Sabor, uma solução para voltar a ligar Mirandela e Bragança pela ferrovia à linha do Douro, a aquisição de material de tração elétrica adequado à linha do Douro, estou mesmo a terminar, Sra. Presidente, a reabertura da ligação ferroviária internacional a Salamanca e a sua ligação ao centro da Europa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A linha do Douro Pocinho Barca d'Alva até Salamanca, mais que uma teimosia bairrista duriense de Figueira Castelo Rodrigo ao Foscoa, é uma ambição regional que começou logo no dia seguinte ao seu encerramento, em 1987, num dos governos do professor Cavaco Silva, um século preciso após a sua inauguração. Os 20 anos de abandono foram lembrados no ambicioso programa em Barca d'Alva, a 9 de dezembro de 2007. Autarcas, políticos, académicos, os presidentes da CCDR Norte e da Diputação de Salamanca falaram de história e de turismo, de transportes e desenvolvimento regional e saíram de Barca d'Alva, já não só com a ambição, mas com a certeza de que a reabertura do troço seria uma realidade. Passaram 14 anos de nada. A linha do Douro é internacional e a ligação fronteira Salamanca é quase o triplo da distância de Barca d'Alva ao Pocinho. O investimento do lado espanhol é bem maior que do lado português. A Espanha nunca criou ilusões sobre este projeto, numa das regiões mais pobres e despovoadas de Castilha e León. O problema não é bilateral, portanto, é exclusivamente português. É a única conclusão realista que podemos tirar. Miguel Cadilha afirmava nesse encontro: não me peçam para justificar a linha do Douro, Pocinho Barca d'Alva, pela economia. Eu atrevo-me a dizer precisamente o contrário. Todo o troço fica no distrito da Guarda, mas só uma pequena parte se situa na Cime Beiras e Serra da Estrela. A Cime, na discussão pública do PRR, não refere a linha do Douro nas suas prioridades. Há anos que reivindicamos uma decisão do Governo e a inclusão do projeto nas agendas das Cimeiras Ibéricas. Até agora, são 34 anos de silêncio. Se tudo isto falha, não vamos esperar por quando as galinhas tiverem dentes. O interior não tem mais tempo para ilusões. Não pactuamos com um Estado que nem faz, nem deixa fazer. A linha de Douro justifica-se pela economia. A ideia alternativa é encontrar parceiros regionais para o investimento e gestão do troço Pocinho Barca d'Alva, com outras componentes do turismo do Douro, com as autarquias, com o Museu do Coa. Saúdo os peticionários, a Liga e os seus representantes, bem como os projetos de resolução dos diversos partidos neste Parlamento que iremos acompanhar. Estamos vivos. A iniciativa em política não basta, mas ajuda muito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a linha do Douro é um hino à capacidade, iniciativa e bem-fazer do homem. Construir há 100 anos uma linha de caminho de ferro entre o Porto e Barca d'Alva, com 203 quilómetros, 26 túneis e 30 pontes, sem os meios tecnológicos que há hoje e também com as fracas disponibilidades financeiras da altura, é obra. Obra que, sobretudo, demonstrou a vontade política de desenvolver o interior do país. Hoje, o novo mapa ferroviário do país liga todas as capitais de distrito, todas, menos duas no interior norte, Vila Real e Bragança. Mas este pedaço de território, incluindo o Douro, continua a ter a maior riqueza às suas gentes. Gente que, ao longo de anos, soube construir e manter uma paisagem bela e única no mundo, que lhe confere a classificação de Património da Humanidade. Com a construção das barragens e a permissão da navegabilidade do Rio Douro, o desenvolvimento do turismo praticado por muitos operadores tem registado um crescimento determinante para o desenvolvimento deste território. Esta linha de caminho de ferro, instalada ao lado do leito do rio, está umbilicalmente ligada ao coração da produção do vinho do Porto, à beleza da paisagem marcada pelas vinhas em socalcos da mais antiga região vitivinícola demarcada do mundo. Importa reconhecer a região do Douro como um espaço de oportunidades para os residentes, para os turistas nacionais e estrangeiros, e deve ser considerada como uma via de ligação à Espanha e à Europa, constituindo assim uma porta de entrada em Portugal. Tudo isto justifica a requalificação da via, da modernização dos equipamentos.
Peço concluir, Sra. Deputada.
Termino já, Sra. Presidente, a ligação à Espanha e a construção de soluções para a ligação ao restante território. Terminando, Sra. Presidente, quero saudar os autarcas da CIME, porque esta também é uma luta deles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui começar por saudar os peticionários da petição pela completa requalificação e reabertura da linha do Douro, que tem como primeiros subscritores a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial e a Fundação do Museu do Douro e que é apoiada, aliás, por 13.888 assinaturas de pessoas que defendem também a mesma causa. A histórica linha do Douro, já com um século e meio de história, foi desenvolvida com o intuito de permitir a expansão comercial para o interior da Península Ibérica. A sua ligação internacional foi, como aliás já aqui foi várias vezes mencionada neste debate, foi encerrada em 1985, aliás num movimento que se estendeu por várias linhas e por todo o país de encerramento da ferrovia. Vivia-se então nos anos 80 e veio a continuar a expandir-se ao longo dos anos 90 e também a partir do ano 2000, uma falta de aposta na ferrovia para se passar a apostar na rodovia. Simplificando, houve aqui 20 ou 30 anos em que se fecharam caminhos de ferro e se construíram autoestradas. Agora vivemos novamente, aliás, utilizando as palavras do ministro Pedro Nuno Santos, que dizia que acabou o tempo das autoestradas, começou outra vez o tempo da ferrovia. Eu lembro-me na altura de ter comentado que infelizmente ainda não acabou o tempo de pagarmos as autoestradas, que só daqui a 20 anos acabaremos de pagar. Portanto, é importante nós aqui percebermos se de facto começou o tempo das ferrovias e é verdade que esta linha e a reativação desta linha, a internacionalização desta linha, já está no Plano Nacional de Investimentos. A questão que aqui se coloca é quando é que ela poderá ser uma realidade. Da parte do CDS nós percebemos esta aposta não apenas na ferrovia, mas também numa aposta da ligação aos territórios de mais baixa densidade e a sua internacionalização. Até do ponto de vista do interesse estratégico que aporta à região do Douro pelas oportunidades para o Porto de Leixões ao encurtar a distância e o tempo de viagem entre o Porto de Leixões e as ligações à Espanha por esta via parece-nos muito interessante. A questão essencial aqui é saber quando poderá ela ser uma realidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, gostaria de começar por saudar os peticionários, nomeadamente a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, a Fundação Museu do Douro e os muitos outros subscritores que se mobilizaram por uma causa muito importante e que merece toda a nossa atenção. O Douro é um território único. É a região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do mundo.